Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Nesta edição vamos falar sobre os terríveis 2 anos. Será que é um género de pré-adolescência na infância? Há muitos pais que se queixam de tudo isto e, portanto, é este o nosso tema. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
Eu, como ouvi falar em terríveis 2 anos, decidi aparecer, porque pronto.
Claro, porque percebes disto, não é?
É a minha idade mental, mas.
Foste muito terrível aos 2 anos.
Não, ainda sou.
Ainda é. Oh, Eduardo, e o que é que se passa exatamente nos 2 anos? Para ter surgido esta ideia dos terríveis 2? Portanto, os miúdos passam por uma fase mesmo complicada nesta idade.
Ana Filipa, aos olhos das mães, sobretudo aos olhos das mães, passam os terríveis 2 anos. São muitas vezes vendidos como a fase das birras, e portanto é aquela altura em que toda aquela graça que as crianças têm quando têm cada vez mais capacidade verbal, quando têm aquele olhar e os argumentos quase imbatíveis que fazem com que uma mãe ou um pai se babem de orgulho a olhar para eles, e de repente, do nada, começam a bater o pé e a exigir isto e aquilo e a ficarem um bocadinho desgovernados quando se trata de jantar e exigir que jantam, sim, mas só com o iPad da mãe ou o telefone do pai numa determinada classe de desenhos animados, e de repente tudo fica num desgoverno tal que as mães e os pais ficam invariavelmente à beira de um ataque de nervos, e nomeadamente os jantares, a ida para a cama, lavar os dentes e esse tipo de coisas, Ana Filipa, dá cenas à italiana todos os dias.
Oh, Eduardo, mas há aqui um problema adicional, e o Eduardo já passou por ele. É que, obviamente, eles começam a ganhar consciência, começam a falar, começam a exigir e começam a ter muita graça. E depois há aquelas situações em que nos levam quase ao desespero, mas que também têm muita graça. Como é que vamos? Onde é que está o equilíbrio? Não nos podemos rir, não é?
Não, às vezes é dificílimo, porque entre o tom a raspar alguma insolência e o olhar expressivo e as mãos teatrais, bom, uma pessoa não deixa de se desmanchar a rir. Mas aquilo que tira do sério os pais, Ricardo, é que nestas alturas as crianças começam a tentar perceber o valor do não. E fazem isto como uma experimentação séria, muito dedicada, todos os dias, e chegam àquele limite que para quem está de fora é desconcertante, mas para os pais é um desespero. Eu quero arroz, e a mãe ou o pai preparam arroz e a criança diz não, quer massa, e de repente aparece, sabe Deus de onde, a massa, e eles dizem não, afinal quero arroz, e no fundo estão a utilizar o não de uma forma indiferenciada. O bebê, sim, porque as mães continuam a tratar um cidadão de 2 anos como bebê, não sei se está a verdade. O bebê quer ficar em casa e o bebê convictamente diz não. É, então o bebê quer ir à rua e ele diz não. E de facto depois a mãe faz aquela ilação, como todos nós faríamos. Pronto, é bebê, não sabe o que é que diz. Não sabe. Está a utilizar tantas vezes o não, tantas. É terrível para os pais, até perceber a sua função, que dá imenso jeito pela vida fora, mas passa por isto que a Ana Filipa, de uma forma como só ela sabe dizer, nos faz lembrar uma pré-adolescência muito precoce, sem dúvida nenhuma.
Oh, Eduardo, tínhamos combinado que o programa não era sobre a Ana Filipa Rosa, mas...
Nos terríveis 2. Oh, Eduardo, mas, portanto, eles começam a desafiar os pais nesta altura, começam a expressar-se com maior exuberância e, portanto, a resposta dos pais deve ser também na mesma medida ou não? As tais cenas italianas, sim.
Olha, Filipe, invariavelmente é exuberante, mas está a ver o que é. de repente as mães e os pais que leem muitos blogs, muitos artigos, que tentam de alguma forma estar informados até ao limite, quando vão para reagir, acendem-se não sei quantos sensores, por favor não grite, por favor não levante a voz, vá lá, não perca a compostura, e de repente os pais ficam num sufoco que não se pode aturar, sendo certo que depois o bom senso das mães acaba sempre numa gritaria, o que me deixa muito descansado. Porque quando finalmente uma mãe faz uma gritaria, nós um dia na Rádio Observadora devemos levar o lado esganiçado das mães a património imaterial da humanidade, que fique claro. Quando aquilo fica numa gritaria, as mães ficam despedaçadas do género, oh, já fiz todas as asneiras que não devia. Não, fiz a asneira mais sensata de qualquer mãe, porque a determinada altura, pelo menos é um semáforo que está no laranja, que faz com que uma criança diga, ups, afinal não sou o único que grita nesta casa, o que dá algum comedimento, claro.
Mas, resumindo, e agora falando um pouco mais a sério, os pais devem impor a vontade deles. São autoridade e é assim mesmo.
Claro que devem impor, Ricardo. E eu digo este claro, com este tom, não é como se estivéssemos todos aqui a fazer um apelo ao autoritarismo dos pais, que tolice pegada. Não é isso. Os pais, quando impõem, seja o que for, como lavar os dentes ou comer a sopa, evidentemente não estão apostados a fazer a vida de um filho no inferno. Não. Estão, no fundo, muito empenhados em que aquilo que entendem que é o melhor para ele vá por diante. E, portanto, nessas circunstâncias, claro que devem impor, porque é a única maneira de um filho perceber que os pais podem ter um coração ilimitado, almofadados de todas as maneiras, algodão doce na versão humana, o que entendam, que chegada à altura da mãe ou do pai dizer é branco ou é preto, os pais dizem é branco ou é preto, o que para uma criança, bom, é de um sossego quase exemplar.
E quando, Eduardo, isto não é um exclusivo dos 2 anos, mas quando eles são uns anjinhos na casa dos outros, mas depois têm esta, enfim, toda esta exuberância, volto a usar a palavra, na nossa casa, não é? Como é que os pais lidam com isto? Ou na creche, por exemplo, quando as educadoras querida, dizem eles são incríveis, comem tudo e depois em casa não comem nada.
Querida Ana Filipa Rosa, bom, é como o Ricardo diz, Ana Filipa domina estas coisas, não sei porquê, porque os terríveis dois têm esse tipo de pacote, não sei se está a ver, Ana Filipa, que é fazem umas cenas completamente sem limites, se for preciso, com os pais, e depois quando a mãe vai falar com a educadora ou o pai passa por lá e pergunta portou-se bem, estão sempre de coração apertado à espera de um rol das neiras por ali abaixo, e ele não comeu a sopa e mandou-se para o chão, e quando estava numa fúria, sim, porque estas coisas acontecem às crianças saudáveis, quando estava numa fúria, não podendo bater na educadora e na auxiliar, bateu com a mão no chão ou até ameaçou dar com a cabeça na porta, e depois de repente vem de lá essa observação, Ana Filipe, não, ele é exemplar, e os pais ficam desolados do género, onde é que eu estou a falhar? Não está a falhar em nada, meu Deus. Uma criança que é capaz de perceber a diferença entre jogar em casa e jogar fora, é uma criança absolutamente sábia, inteligente, sensível, sensata. Agora, claro que os terríveis dois fazem-nos sempre perceber que uma criança difícil, como os pais às vezes dizem, tem sempre uma mãe ou um pai em dificuldade. Faz parte de todas as crianças e de todos os pais.
Mas os miúdos fazem isso numa tentativa de perceber onde é que estão os limites, onde estão as balizas. É isso?
Não, é um
estudo?
É um estudo apuradíssimo, Ricardo Conceição. É um pouco naquele registro do género onde para a polícia. Ou mostra que sabes mandar parte 1, parte 2, parte 33, parte 57 e por ali adiante. E quando de repente os pais não percebem a dimensão sensata e atenta do estudo, isto dá um desatino que é um Deus nos livros.
Eduardo, do alto da sua experiência, por favor, os pais nesta altura estão a perguntar nos carros, isto passa? Diga que sim.
Passa se os pais, a partir de certa altura, olharem para o dia do mês e dizerem qualquer coisa sensata, como por exemplo que dia hoje, quinta-feira, 11 de novembro, pois é justamente a partir de hoje que eu vou dar ainda mais atenção à Rádio Observador e àqueles três senhores que conversam às 5:15, e vou avisar o meu filho uma vez, vou avisar duas, à segunda ele já me vai ver ali virada do avesso, e à terceira não se discute, o meu anjinho vai perceber que a mãe ou o pai têm um coração grande, mas sabem muito bem aquilo que querem para ele, porque se os pais fizerem isto, há ali dois dias em que o anjinho pensa, a minha mãe e o meu pai bateram com a cabeça num sítio qualquer, ou se bateram, e depois quando percebem que aquela regra vira um exercício diário e tranquilo, de repente os terríveis dois tornam-se ainda mais bonitos e mais luminosos, mais seguros ainda, vejam bem.
E depois há aquela situação sempre complicada, que é quando estamos num grupo de amigos ou de familiares, em que há uma birra daquelas das antigas e os pais estão a tentar lidar com elas, vem sempre aquele tio fixe, ou a avó, ou o amigo, dizer, não, coitadinha da criança, não, deixa lá, não faça, toma lá o chupa-chupa, não é? Isso é terrível, não é, Eduardo?
É horrível, é o pior do mundo, mas sabe porquê? O que é mais engraçado é que os pais, sem darem conta, provocam a situação. Porque quando os pais estão um bocadinho inseguros e se reúnem amigos, ou dentre os amigos há sempre um que é mais cáustico nos comentários e acha sempre que os outros fazem tudo mal feito, a mãe e o pai ficam numa insegurança tão grande que só falta terem na testa um letreiro neon a acender e a apagar, perigo, alta tensão. E uma criança, quando percebe que a mãe e o pai estão à beira da alta tensão, quase por solidariedade, começa ali a mostrar todas as suas habilidades. Vejam o que é um mal educado com efeitos especiais, e de repente dá umas cenas feias, sim. Claro que depois, quando há alguém que diz, olha, toma lá um chupa-chupa e vai brincar, às vezes é um alívio para a criança, que a certa altura percebe que tantas birras também cansam, não é? E para os pais, porque de repente ficam passados a ferro perante o olhar reprovador dos amigos, mesmo que nos entre dentes e digam, ah, deixa lá, que eu já passei por mesmo, que é quase como quem diz, bom, isto é fatal como destino, se tu pensas que fazes melhor, esquece. Tem que ser.
E dar outras crianças como exemplo, por exemplo, ah, o teu primo, estás a ver, o teu primo porta-se tão bem, que eu já ouvi isto várias vezes, por exemplo. Portanto, não, pais a dizer isto, isto resulta ou não.
Mas isso, desculpa, Eduardo, mas isso acontece até mais ou menos ali aos 50, 60, olha para o teu primo.
Exatamente, é? Certo. Sim.
Peço
também
desculpa,
verdade.
Eduardo.
Não, eu acho sempre que é a altura de propor que o primo faça uma viagem intergaláctica e vá para uma galáxia muito distante.
Far, far away.
Exatamente. Porque a certa altura já não há paciência para o primo e para a mãe que chama a atenção para o primo, porque de repente parece que uns nasceram para ser exemplares e outros para terem crises tipo terríveis dois pela vida fora.
Portanto, os pais que nos estão a ouvir e que têm filhos com 2 anos, força, coragem, e é começar a decidir, não é? É hoje, é o dia, a partir de hoje já não há mais birras para ninguém.
Sim, e não se esqueçam que há uma rádio sempre ao seu dispor, que
com
torna
certeza
todas estas coisas mais compreensíveis, mais ligeiras, e se não fossem às vezes dolorosas, tornam-se até divertidas.
E pode partilhar sempre connosco as suas angústias. Temos um endereço de e-mail, é simples, eduardosa@observador.pt, porque senão a resposta está de volta amanhã. Portanto, até amanhã.
E sem birras, até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.